O serviço Game Pass do Xbox vem colocando uma forte pressão no mercado de jogos, e a Sony julgou ser necessário responder com uma alteração aí no seu serviço existente da PlayStation Plus. Mas o que é que realmente mudou? Quanto esse serviço realmente vai mudar para quem já é fã da marca, para quem ainda tá na dúvida? Para onde isso tá indo? Esse é o tópico que a gente vai discutir hoje. Eu sou o Mango, e a sina de um usuário de Switch é reclamar de um serviço e pagar ele mesmo assim.
Eu sou o Feanor e vou assinar a Plus novamente.
Meu nome é Rafael e eu tô com saudade do Shawnader. Volta, por favor, cara.
E esse aqui é o 69º episódio do Trilogy Podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trilogy Podcast. Estamos aqui mais uma vez para discutir sobre videojogos, como sempre fazemos. Os recadinhos de sempre, o Trilogy Podcast é um podcast independente, ou seja, a gente tira dinheiro do nosso bolso para fazer a magia acontecer, para pagar o editor, para ter um episódio toda semana, para que todo mundo possa escutar. Caso você queira ajudar o podcast a se manter vivo, você pode ajudar a gente pela Trilogy Games, acessando a Trilogy Games, que é trilogygames.com.br, que é a loja que primariamente financia tudo isso. Você pode também acessar a nossa página da Twitch, twitch.tv/trilogypodcast, e você pode dar o seu sub mensal de por apenas R$7,90 na Twitch. Nós estamos com um pouquinho de meio que uma pausa nas lives, mas nós vamos voltar à ativa. E aí siga a gente no nosso Twitter também para saber quando as coisas vão ficar voltando ao normal. Mas você não precisa ajudar a gente puramente monetariamente, você também pode ajudar muito assinando o podcast no seu agregador de podcast favorito. Também com a avaliação no Spotify, que agora eles têm uma avaliação, você pode dar lá de 1 a 5 estrelas. Dá 5 estrelas pra gente, que ajuda bastante. E, acima de tudo, seguir as redes sociais e ajudar a compartilhar, espalhar a palavra, as redes da loja, do podcast, essas coisas todas. Só disso a gente já agradece bastante, ajuda muito. E é isso aí. Tendo tudo isso dito, vamos pro podcast. Então, meus queridos, vamos lá. A gente tá aqui falando dos sistemas de assinatura que a gente tem, né? Que não nasceram aí tão recentemente, como a gente sabe. Não é uma coisa que vem, tipo, do, sei lá, PS3, que foi quando eu conheci pessoalmente. Mas, na verdade, vem antes disso, né?
Sim. Os primeiros, assim, que se você levar em consideração, os primeiros serviços de assinatura de jogos começaram lá da época do Super Nintendo e do Mega Drive. Só que ainda era aquela forma bem arcaica, né? O primeiro começou ali com o Sega Channel, com o serviço da Sega Channel, onde você meio que cabeava um cartucho, pra você ver como que isso era uma parada arcaica. Uhum. Mas na época era super tecnológico, e por meio disso você conseguia baixar ali demos de jogos, até mesmo alguns jogos e outras mídias, né? Que artes, às vezes até mesmo notícias a respeito da Sega, por meio do Mega Drive. No Japão teve algo similar, que foi o Satellaview. Satellaview, ele era um hardware que você instalava embaixo do Super Nintendo, né? Do Super Famicom. E ele funcionava por meio de satélite, né? De sinal de satélite. Ele era bem limitado pra época, obviamente, porque era sistema de satélite. E era uma parceria da Nintendo com outra empresa que mexia com esse tipo de coisa já. Uhum. Na época, ele foi também bem revolucionário, só que ele não foi muito pra frente devido a essas limitações. Porque você não podia ficar tanto tempo no Satellaview, você tinha fila de espera. Então, assim, eram ideias, tanto da Sega quanto da Nintendo, eram ideias muito boas, só que devido à limitação da tecnologia e de não ser tão acessível essa tecnologia para o grande público, então foram ideias que acabaram morrendo. A gente só foi ter uma virada a respeito disso em serviços com a chegada da tecnologia de nuvem na informática, que onde você conseguiria ter um serviço numa nuvem, né, numa cloud, pagando um valor barato, né, para essa empresa de nuvem, sendo AWS, Google Cloud, IBM Cloud, enfim. Você pagava muito barato nesse serviço de nuvem, e nesse serviço você poderia instalar ou emular sistemas, né, tanto computadores quanto outros tipos de sistemas, APIs, enfim, e baseado nisso você criar ali seu streaming, né, streaming de música, né? Começou, os primeiros streams de música começou ali na época do iTunes ali, né? Com os iPods, com os iPhones também. Uhum. E depois cresceu para os serviços de filmes e séries, né? Com a Netflix, que popularizou muito isso, né? Tanto que hoje em dia a referência de streaming que a gente tem no geral acaba sendo Netflix, esses serviços de filmes. Uhum. Também acabou também migrando de uma forma bem legal para os jogos. O serviço que mais popularizou isso foi o Game Pass, né? Obviamente, ele popularizou por um marketing gigantesco também, e por tanto pela parte de acessibilidade, que a Microsoft sempre focou muito forte nisso, e que era uma barreira que era muito difícil para jogos. Principalmente agora que tem a parte da xCloud, né? Dentro do Game Pass. Acho que eu falei xCloud antes, mas era Game Pass, tá, pessoal?
Sim, sim.
Agora tem essa parte também da xCloud, que é você poder jogar com na nuvem, né? Com qualquer dispositivo, celular, televisão, navegador. Então, veio o Game Pass com força a respeito desses serviços, né? Que acabou facilitando e acabou somando mais, assim. Então, hoje em dia, a gente vê essa parte de serviços de jogos com muito bons olhos, né? Para qualquer tipo de jogador. Que você consegue jogar praticamente qualquer jogo, lançamento ou qualquer jogo ali do momento, de uma maneira muito simples e prática comparado que era no passado, onde você tinha que comprar um jogo, tinha que comprar um videogame que era caríssimo. Então já tá, essa parte dos serviços de jogos acabou quebrando um pouco essa barreira da acessibilidade, né? De só certas pessoas poderiam jogar aquele jogo, porque só certas pessoas compravam aquele videogame ou tinham condição de adquirir aquilo. Então foi bem legal.
Sim, sim. Esses dois serviços, o Sega Channel e o Satellaview, nunca vieram pro Brasil, né?
Não. O Sega Channel, se eu não estou enganado, ele chegou a vir para outros países da América Latina. Ele chegou a vir para o Chile por meio de uma empresa. A Argentina, ele chegou a vir um pouquinho de tempo, logo em seguida ele já foi descontinuado, porque ele ficou em operação por um pouco mais de 5 anos. Ele, se eu não estou enganado, ele perdeu ali parou de distribuir, né, esse tipo de coisa, em 2000, 2001, que foi quando ali o Mega Drive deu uma murchada no mercado, né, porque em 2000 já tinha ali o PlayStation, que já era um videogame bem forte, né, de renome no mercado. E também já tinha outros videogames mais recentes, então a galera já não tava tão mais interessada nisso.
É, e também tinha locadora, né, no caso, que era a versão física desse serviço, né?
É.
Você vai na loja e pega o que você vai querer jogar por uma, duas semanas. Precisava de bem menos infraestrutura que uma tecnologia robusta, você precisava de uma loja.
Sim, sim.
Ir lá e pagar, acabou.
Pois é, e sem falar que, assim, essas as tecnologias, a gente comentou que, tipo, não teve muito sucesso, mas também era o início, assim, da era da internet, né? A internet era 0% popular ainda, do jeito que, pelo menos assim, comparado ao que é hoje, que é esse gigante, né? Então, é super entendível que essas ideias, mesmo sendo boas ideias, tenham fracassado aí do jeito que foi. E afinal de contas, você não tinha tanta infraestrutura por trás disso, né? Você não tinha tanto suporte para essas coisas online, o mundo digital ainda estava meio no início. Então, assim, 100% entendível que essas coisas tenham flopado no começo.
Literalmente na frente do seu tempo, né?
Sim, exatamente. E assim, se o Sega Channel não apareceu no Brasil, o Satellaview não sabe nem o que é o nosso continente, né? Porque se as coisas da Sega, que já eram mais... O Brasil já tinha uma parada um pouco mais próxima, né? Com a Tectoy aqui, que trazia as versões traduzidas e coisa e tal, às vezes até versões diferentes. Imagina então a Nintendo, que mal tinha o suporte aqui na época do NES, quase não tinha, se é que tinha alguma coisa. Super Nintendo só foi aparecer bem depois aí com a Playtronic, eu acho. E assim, nossa, realmente são outros mundos.
Ainda bem que isso mudou hoje em dia, né? Nintendo tem bem mais suporte no Brasil. O próximo jogo vai ter tradução, né? Não.
mas é engraçado referente a esse tipo de coisa, só dando ali uma salientar, né, um pouco mais esse tipo do tema, é que o Brasil, também a gente vê, por exemplo, que no resto do mundo já era algo assim muito limitado, né? Tanto a parte do Sega Channel quanto do Satellaview, que o Satellaview ficou muito fechado só pro Japão. É difícil você ver esse tipo de tecnologia chegando pro Brasil, porque o Brasil, por muito tempo, inclusive até hoje, ele sempre foi muito um pé atrás com tecnologia. O Brasil sempre foi muito atrasado com tecnologia. Tanto que um exemplo disso é que em 98, 99, boa parte do mundo já tinha TV digital em casa. Uhum. E o Brasil foi passar a ter TV digital ao que, uns 15 anos atrás, 2005, 2006, e mesmo assim, hoje em dia, ainda tem brasileiros que não têm acesso à TV digital dentro de casa. Então você vê que aí, até pelo menos tecnologias básicas, como TV digital, internet, ainda tem limitações aqui dentro do Brasil. E você vê também que o próprio governo aqui, né, do Brasil meio que não liga muito pra tecnologia, né? Então, assim, a gente não tem um polo tecnológico forte no país. Boa parte da tecnologia que a gente tem ativa no país vem de fora, então assim, a gente não desenvolve, comparado a outros países, assim, né, que nem Coreia do Sul, Japão.
Pelo menos em comparação, né?
Em comparação, então assim, a gente ainda é um pouquinho atrasado com isso. Hoje em dia a gente consegue burlar um pouco isso, porque a tecnologia consegue abrir portas, né, pra gente não ficar tão pra trás. Então assim, que nem, por exemplo, internet. Mas a internet, hoje em dia, comparado ao que já foi no passado, ali na época do Speed, já é bem melhor, né? A gente já consegue ali ter uma internet de uma qualidade boa pra jogar em streaming e tudo mais.
Uhum.
E outras tecnologias a gente consegue comprar, né? Ter acesso, apesar do preço ser exorbitante, né? Principalmente de console de última geração. Mas a gente ainda consegue ali, com um esforço ali grande, ter acesso a isso comparado ao que era no passado, né?
Então assim, um passinho de cada vez, só pra gente ainda tá meio pra trás, mas já tá melhor do que tava no passado, pelo menos, né?
Sim.
Mas vamos falar, então, do prato principal, que é a PS Plus, né? O PlayStation Plus. Primeiro de tudo, vocês tinham... Qual foi o primeiro contato aí de vocês com esses serviços de assinatura dos jogos? Porque pra mim, foi exatamente a PlayStation Plus, no PS3.
Ah, pra mim também. Eu assinei justamente... Eu sabia tanto da PlayStation Plus quanto da Xbox Live Arcade, né? Enquanto ainda era Live Arcade.
Uhum.
E na época eu lembro que a Plus, mesmo ela sendo, digamos assim, tendo uma infraestrutura mais fraca, a noção do mercado é que era um serviço melhor, porque você não precisava dela pra jogar online. Isso pra mim,
uhum,
ainda é algo que eu acho um retrocesso, precisar pra jogar online, mas...
Ah, com certeza.
Isso já não é parte do assunto. E eu acabei assinando quando eles começaram a introduzir esses jogos mensais. Começou, uhum, essa parte do o serviço, né? Uma assinatura que você tem jogos mensais. Eu lembro que eles abriram um mês, foi bastante jogo, acho que foi coisa tipo Resistance, Ratchet & Clank, Infamous. Eles colocaram um monte de jogo no primeiro mês pra já começar a assinatura, uhum, com força. Que eu comecei praticamente, na época só tinha americana, né? Eu queria uma conta americana pra fazer. E fiquei até o dólar começar a ficar essa coisa astronômica que tava impraticável. Eu tive essa conta por quase 10 anos, 10, 12 anos.
O primeiro contato que eu tive foi com o Xbox Live. Eu tive primeiro um 360 e depois eu tive um PlayStation 3. Meu PlayStation 3, eu raramente eu jogava ele assim, porque assim, eu comprei ele logo quando ele saiu, mas, tipo, saía poucos jogos pra ele, e ainda o PlayStation 3 ainda era aquele videogame muito problemático de jogar, de vir jogos. Então assim, o Xbox ele acabou sendo muito forte nesse início. E foi o videogame que eu mais joguei, tanto que os jogos no início ali pro Xbox, eles eram bem mais atrativos, né? Tipo, tinham Gears e tudo mais.
O PS3 ele tinha até a piada que o PS3 não tem jogo, né? No começo dele.
Era bem isso, e a Live assim, pelo menos, quando eu comprei o meu 360 logo no início, pra você jogar online, você tinha que assinar Live. No Xbox original, você também tinha que fazer isso. Eu também tive ali o Xbox original, então tinha que fazer isso, só que assim, no Xbox original eu joguei na Live uma ou outra vez, quando eu comprei o videogame, que já dava ali um acesso de alguns dias pra você testar a Live. Então foi o único momento que eu consegui usar a Live no Xbox original. Depois disso já não usei mais, porque, pô, tanto na época ali do PS2, quanto na época ali do Xbox, era um saco você jogar online. Você não tinha nem internet direito pra você conseguir jogar isso, né? Porque a internet via caindo toda hora, então era um inferno. E eu comecei a jogar muito na live do 360, pra jogar online com a galera que eram os amigos meus, assim, que a gente jogava Gears online junto, jogava um pouquinho também de Halo, jogava muito COD quando saiu os CODs. Então foi um dos serviços que eu usei bastante. E ele também tinha um diferencial muito bom. A live pro 360, ela era muito boa, assim, que você conseguia, tinha o chat de voz, né, pra você jogar. Então, assim, ela era muito atrativa comparada do sistema online do PlayStation 3, que ele era bem atrasado, apesar dele ter a vantagem de você poder jogar online de graça. Só que o serviço online do PlayStation, ele não era tão atrativo, tanto que demorou um tempo ainda para sair a Plus. A Plus foi sair depois de alguns anos que o PlayStation 3 já tinha lançado. E de início eu não assinei, eu fui passar a assinar perto ali do final da geração. Que é quando já tinham saído, começava a sair alguns jogos e tudo mais, né? Mensalmente, que eram mais legais. Eu falei assim, pô, vou assinar pra ver, né? Porque tá dando toda hora uns jogos legais. E eu fiquei um bom tempo assinando, inclusive no PlayStation 4. E hoje em dia, assim, raramente eu assino, só quando tem algum mês ali que dá algum jogo legal. Ou quando eu quero jogar algum jogo online, mas é bem isso, assim. E de serviço que eu uso atualmente, eu uso mais o Game Pass, né, pro PC.
É que agora o Game Pass foi pra o PC, né, e usuários de PC tem uma biblioteca gigantesca aí de jogos que você pode acessar.
Sim.
No meu caso, a questão do PS3, eu peguei o PS3 assim quando a Plus já existia. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi exatamente tentar ali o período de teste, os 14 dias que você tem. Foi o suficiente pra eu zerar, tipo, um dos dois jogos. Eles estavam dando o Castle of Illusion, o remake, que eu ainda acho um crime que você só pode jogar ele no PS3. Agora você pode jogar ele na Steam também, então assim, já alivia bastante, mas que ele não tá em mais nenhum lugar, é um negócio que eu não entendo, mas eu me lembro que eu tinha isso, eu comprei o PS3 e só tinha duas coisas, eu tinha a PS Plus e eu tinha o primeiro Infamous, apenas isso. Eu me lembro claramente de, foi a primeira coisa que eu comprei, antes mesmo do PS3 chegar, eu falei, não, eu vou comprar esse PS3, eu vou aproveitar que tá desconto aqui nessa loja, eu vou comprar o meu primeiro jogo antes. E eu acabei fazendo a mesma coisa com o PS4. Antes de ter o PS4, eu já tinha um jogo de PS4. Entre as minhas andanças aí pelas cidades cinza do Infamous, eu tinha algo diferente pra esperar pra cada mês ali, pra os jogos que apareceram. E eu joguei bastante coisa interessante com a Plus. Mantive por bastante tempo. Só foi assim quando começou essa parada de, não, você precisa da Plus pra jogar online, que eu comecei sair um pouco. Porque já tava saindo jogo que eu não ligava muito, praticamente nunca liguei pra jogar online. Então foi por aí que pra mim parou.
Era uma das minhas maiores críticas mesmo. Na hora que você começa a exigir isso pra jogar online, você tira um pouco o incentivo deles colocarem jogos. O chamativo não é mais o jogo. Muita gente fala, ah, você paga pra jogar online, você não paga pelos jogos. Então,
é bem isso.
Pois é.
É verdade. Sim. E aí eles colocam um monte de bomba no meio e você vai falar o quê? Você tá pagando pra jogar online.
É, pô, é uma coisa que eu pessoalmente ainda... eu vou colocar a culpa na Microsoft aqui. Eu não quero nem saber.
Também.
Porque
eu tô nessa.
Foi ela que começou e aí todo mundo olhou, olha só, dinheiro fácil, vamos lá, você precisa pagar pra jogar online. E aí foi a Sony e logo depois a Nintendo, olha só, que beleza.
E é uma coisa que não faz muito sentido, porque se você parar pra pensar, no PC você não paga pra jogar online.
Não, você tem que pagar o provedor de internet pra jogar online. Você paga Vivo, claro, Oi, pra jogar online. Você só paga Plus, você não joga online, você não tem provedor de internet.
É, você paga o provedor, mas uma assinatura online, que nem é um direito pra você poder jogar online, pô, no PC nunca. Talvez ali a assinatura de um jogo online, sei lá, tipo World of Warcraft, alguma coisa assim, mas, pô, tirando isso...
Sim, quando é o serviço, é aquele coisa bem todo mundo odeia o Chris. Eu fico imaginando essa assinatura, aquele cara, ei, carinha, me dá um dólar. Só pra você passar pela rua, porque não faz sentido.
É, 0% de sentido. Eles só olharam, não, dinheiro fácil, vamos lá. Pra você jogar online, você precisa disso aqui. E aí, tipo, as outras coisas vêm como meio que um curativo pra uma ferida, né? Que não, a ferida não precisava existir.
Exato.
Eles só botaram um curativo por cima e é isso aí. Então, assim, é um dos maiores problemas, a meu ver. Mas, assim, é o que a gente tem hoje. Talvez... talvez, assim, enorme talvez mude no futuro, eu espero, mas eu vou esperar sentado, não tô aqui com pressa, porque eu não acho que vai mudar tão cedo. E é isso aí, então, assim, recentemente a Plus aí teve essa mudança, que eles disseram que iam expandir os serviços deles, que o Game Pass expandiu aí com a questão do xCloud, né, e já com outro, tem tipo outra assinatura além do base, da assinatura base, que aí acho que é ela que dá o acesso ao xCloud, se não estou enganado.
Isso, que é a Ultimate.
Isso,
que
é exatamente.
Ele só tem duas tiers, né, que é o base e o Ultimate.
Isso.
O Game Pass.
É, e é basicamente isso que a PlayStation Plus está fazendo, né, com alguns...
Porque aí eles inverteram, né, eu critiquei bastante a Microsoft quando os dois anunciaram um console. Porque a Sony é assim, PS1, PS2, PS3, PS4, PS5, acabou. Tipo, pra que mexer em time que tá ganhando, né? Você sabe qual que é o novo, qual que é o antigo. Você pode falar, ah, não é imaginativo, mas dane-se imaginação. Você sabe qual que é o novo, qual que é o antigo. Aí você vê o Xbox, você tem o Xbox One, o Xbox One X, aí você tem o Xbox Series X e o Xbox Series S. Aí você fala, mano, especialmente pra o pai ou a avó que vai comprar alguma coisa, vai ter que botar um console errado.
Nossa, com certeza.
A nomenclatura deles é horrível.
É, alguém na Microsoft olhou pra o Wii U e disse genial.
Sim. E aí, porque eles fizeram pra PlayStation Plus, eu também achei, que nem, só falando os nomes, nem ordem. Premium, Extra, Deluxe. Qual desses, qual é a ordem? Qual que é melhor que o outro? Essential, beleza. Essencial, você fala, tá, esse é o mínimo. Você consegue deduzir isso. Agora, Extra, Premium, Deluxe.
Qual é o melhor? O Deluxe não é um Extra já? Por que tem o Extra?
Exato.
O que é cada coisa?
Aí, tipo, eu preferiria que eles fossem o mais Sony possível, coloca PlayStation Plus Tier 1, 2 e 3. Acabou. Você sabe qual é qual.
É, seria bem mais fácil, né? Porque, nossa, que horror.
A gente podia estar criticando a falta de imaginação, mas não a ambiguidade do que cada um deles faz.
Sim, sim.
Mas também essa parada dos nomes, né? Do Essentials, Extra e Premium, e do próprio Deluxe, é um termo, assim, que é muito utilizado em assinaturas fora do país. Principalmente ali nos Estados Unidos, Canadá. Tem muito isso em serviço de assinatura a cabo. Então, assim, acho que pra galera que é gringa... Já é uma coisa ali que eles já pegam de cara. Tipo, o Premium é o serviço ali o mais brabo que tem no momento. Então, pra eles, isso acaba facilitando, né? Porque já é meio que ali do perfil deles, né? Eles já entendem sobre isso. Só que a gente que é de fora, que não tem acesso a esse tipo de, vamos dizer assim, de cultura, né, de coisa premium e tudo mais, pra ele é uma parada assim, pra gente é uma parada que a gente fica meio perdido, tipo, tá, o que é o quê?
É, tipo, qual desses é o melhor?
É.
Qual desses é o super, qual é o mega, qual é o ultra aí que a gente não sabe?
Eu acabo até concordando com o Haxis de que, pô, seria bem melhor se fosse, sei lá, tier 1, 2 e 3, porque fica algo assim que o mundo inteiro já vai bater a cara e falar assim, pô, eu sei qual que é o serviço mais básico e eu sei qual que é o serviço... O máximo de todos aqui, sabe? O supremo.
Eles podiam botar em termos aí de simbologia, sei lá, de Silver e Gold, por exemplo, né?
Silver e Gold também ia ser perfeita.
Que a Microsoft fez aí, que era a Games with Gold, uma coisa assim, se não me engano.
Isso, no Xbox Live tinha isso. Que você tinha Xbox Silver, né? Que era o serviço ali que você podia usar, você podia fazer compras na loja, que era o Silver. Tinha a Live Gold, que era o serviço que você podia jogar online. E hoje em dia a Live Gold meio que só serve só pra você jogar online, né? Porque tudo hoje em dia virou Game Pass, pode-se dizer, né?
Eles já estavam meio que querendo tirar a Gold, mas não arranjaram jeito ainda.
Mas era mais entendível, né? Você conseguia ver, tipo, não, isso daqui é o serviço básico, esse daqui já é mais avançado, esse daqui oferece mais coisa. O Extra Premium Deluxe é um negócio mais complicado. Mas, afinal de contas, o que que vai mudar, né, nesses novos tiers aí da PS Plus? Primeiramente, a gente tem o Essential, que é o teoricamente essencial. Eu diria que, assim, o essencial é você ter online sem você precisar pagar, mas quem sou eu? Que é a Plus que a gente tem hoje em dia. Você recebe dois jogos mensais, você pode salvar na nuvem, né, os saves, cloud saves aí, pra você poder acessar o seu save de qualquer lugar.
Eu também deveria ser
É, ele podia ser de graça também.
É, né? Então, você tem alguns descontos na PS Plus, que você já tem normalmente, mas, enfim. Você pode jogar online, e é isso aí. tudo coisa que, assim, teoricamente era pra existir sem precisar de serviço, mas...
Então, pelo menos, né, essencial, gente? É um nome correto, né?
Você é, né? Disso. Eu preciso disso. Correto, eu acho. Ainda assim, não, não... Nossa, que horror. E aí, isso tá indo por quanto? $10 mensais, $60 anuais, né? Que aí fica R$35 ao mês pra gente e R$200 por ano.
Conversão, né? Ok, né? Não é aquele preço regional ótimo e não é aquele converter só o dólar que é pra meter a faca.
Sim, sim. Vamos e convenhamos que, assim, esse preço, vamos lembrar, aliás, que esse preço já aumentou, né?
Já
porque
aumentou.
Anteriormente, eu me lembro de assinar, tipo, a Plus por um ano por, tipo, menos de R$100. Era menos. Era menos que isso.
Na verdade, era 120, só que entrava em promoção direta, você pagava 90, 80.
Ah, né? É verdade. Por isso que eu paguei menos que 100. Pois é, mas entrava bastante promoção, porque tava relativamente aí no começo, aí eles viviam, ah, tá aqui promoção pra isso, isso. Hoje em dia, 200 contos, e é isso aí. Você vai pagar, vai achar bom. E aí, enfim, o Essential é o que a gente tem hoje em dia, né? E aí,
quem tem a Plus, coisa... né? Quem tem a Plus normal, vai passar a ser o Essential.
Exatamente.
Praticamente nenhuma mudança, só mudou o nome pra dizer assim, ó, agora você tá no novo sistema, né? Mas não mudou nada.
E aí, depois disso, aí é que começa a brincadeira, que tem o PlayStation Plus Extra, que o que é isso, afinal de contas?
O Extra seria o equivalente ao Game Pass deles. É a resposta da Sony pro Game Pass. É exatamente a mesma coisa que a Plus, a PlayStation Plus que tem hoje, só que ele tem uma biblioteca de jogos que você pode baixar e jogar que nem igualzinho ao Game Pass. Uhum. Só que nada de cloud. Isso é, literalmente, você precisa do PlayStation, do console, você vai baixar no console e jogar lá. Ah. Na primeira press release deles, eles falaram que era 400 jogos. Aí, hoje mesmo, que eles anunciaram, né, mostraram os jogos que estão para lançar junto. E não é 400, né? Mas tem aquele asteriscozinho básico, condições se aplicam, né?
É que no caso do anúncio de hoje foi meio que uma prévia, né?
É. Sim, sim. 400 é quando o console estiver morrendo, né?
Aquele até 400 jogos, contando o mesmo jogo duas vezes, a versão normal e a do diretor, né? A versão do DLC.
Todas as versões de Resident Evil 1 no PS1.
E, tipo isso. Mas tá equivalente. Pelo menos assim, a gente viu a lista, né? Tem bastante jogo bom, realmente. Eu achei legal que eles colocaram colocaram Death Stranding, né? Ghost of Tsushima. Nenhum jogo assim que já saiu faz pouco tempo, que nem você pega o Horizon Forbidden West, saiu há pouco tempo, o Gran Turismo 7, mas já colocaram a versão completa do jogo, né?
Uhum.
Então, Control também, Ultimate Edition, Final Fantasy XV, a Royal Edition.
Até uns jogos recentes, né, que saiu pro... Recentes, assim, que eu digo, de um ano pra cá, que foi o Returnal.
Eu acho que o mais recente é um ano, praticamente, porque tá em junho, né, julho?
Isso.
Então, o mais recente que eles colocaram deles mesmo, né, eu não sei se tem third party, eles vão colocar mais recente, mas pra eles é de um ano. E assim, a resposta dele é o Game Pass.
Uhum.
Que o Extra é o Game Pass dele.
Sim, sim.
Tem uma boa seleção de jogos, não tem Day One, né, que é o grande diferencial do Game Pass, só que aí tem o preço que é quando começa a ter essa diferença, né, porque são $15 mensais e $100 anual, ou R$53 pra gente por mês, né, ou R$340 por ano.
É, aí já quase dobrou o preço, né?
Sim.
Quase.
Comparando o Game Pass, ele é $10 por mês ou R$30 por mês. O Game Pass, ele não tem desconto de assinatura anual, né? Então...
O Game Pass, você só compra de 3 em 3 meses, né? Atualmente.
É, mas mesmo assim, você não tem esse desconto, né? Você pode comprar 3 meses, mas você não tem... desconto por fazer isso. Ele é aquele valor mensal.
Sim, aquele desconto por você comprar um tempo maior, né?
É.
Que seria 360. Então, assim, anual sai a mesma coisa, né? Apesar do valor mensal ser mais barato, como ele não tem o desconto anual, vai sair a mesma coisa, o Game Pass ou esse extra. Então,
sim, sim.
Se você for comparar os dois serviços e você for dizer assim, eu não quero assinar só por um mês e parar, é algo que você vai querer adotar e ficar recorrente, né? É a sua forma primária de se jogar, aí os dois são equivalentes.
Sim. E assim, vamos e convenhamos que pra alguém que, sei lá, não pegou o PS4 na época que ele tava assim no ápice e você tá finalmente conseguiu pegar um PS4, pra você assinar esse serviço e você ter acesso assim a uma biblioteca de vários jogos que fizeram sucesso aí do PS4.
É um monte de coisa nova pra você, né?
Pois é, é assim, é um pelo menos pra esse tipo de cliente, pra esse tipo de jogador, é uma coisa bem é um serviço bem legal, porque você tem ali acesso a tudo que você basicamente perdeu. Pô, saiu um monte de jogo massa e eu acabei não jogando nenhum, agora eu tenho acesso a todos esses jogos aqui. Legal. E assim, estando no mesmo preço anualmente do Game Pass, dá pra entender até aí. Mas não é aí que para. E aí depois disso a gente tem a PS Plus Premium. Gente, eu vou sempre ficar trocando entre PlayStation Plus e PS Plus, porque eu sempre falei PS Plus. Na real, eu confundia, sempre confundi a PlayStation Store com a PS Plus quando eu tinha o meu PS3. Então, às vezes eu falava um querendo falar o outro e ficou uma putaria. Mas enfim, o que é o PS Plus Premium?
Algo que a gente nem mencionou até agora, né? Que a Premium é o que absorveu o PS Now, que é o serviço que a gente aqui da América Latina nem sequer sabe o que é.
Ah, é verdade, isso existe.
Isso existe. A Sony resolveu dar uma de Nintendo e esqueceu que o Brasil...
Se tivesse passado o episódio inteiro sem falar, eu tinha esquecido que existia.
Mas pra menos, né? Porque igualmente a Sony esqueceu que o Brasil existia nessa hora, porque...
Nossa,
eles até fizeram aquele acordo com a Microsoft, né, pra usar o serviço Azure, e aí a gente pensou, pô, se a xCloud tem no Brasil e a galera tá até falando que funciona bem, né, isso aí vocês vão trazer o PS Now do Brasil. Sonha, né?
Ledo engano. Nossa.
Ledo engano. E o Premium é o extra com o PS Now. Ele vai ter jogos de PS3, só que é só por streaming. PS3 você não tem como baixar, eles desistiram de emulação. Eles criaram um console, eu só consigo imaginar que, tipo, o PS3 foi feito por dois engenheiros de software, os caras não comentaram nada no código e se mataram depois que terminou, sabe? Ninguém sabe como que aquele console funciona, porque não é possível.
Nossa,
eles desistiram de tentar emular esse console. É só streaming, acabou. E tem jogos de Play 1, Play 2 e PSP. Aí você pode fazer por streaming ou download, normal. Tem uma função que a PlayStation Plus já tinha, costumava ter no seu começo, que parou depois de um tempo, e agora eles vão voltar, que é todo jogo você pode baixar e jogar, acho que é 2 horas, gratuita, pra você testar o jogo.
Tipo um trial, né?
Uhum, uma versão trial. E isso é só nessa versão Premium. Só que a Premium, como ela depende da PS Now, que não tem, não é só o Brasil, vai pra ser honesto, né? Tem alguns outros países que não tem.
Uhum.
Então, a Premium não vai ter em certos países. Ela é 18 dólares por mês, 120 dólares anual, e simplesmente não tem o valor aqui. E é aí que entra a Deluxe. A Deluxe é a Premium sem o PS Now.
Huh.
É exatamente a mesma coisa, só que sem a versão de PS3 por streaming. Você vai ter os jogos de Play 1, Play 2 e PSP, só que você baixa e joga no Play 5.
Oh.
Eles não... Eu não sei se eles chegaram a já esclarecer se o Play 4 vai... Eu acho que vai ter, só que não são todos os títulos, né? Porque o Play 4 só roda específicos títulos que eles portaram, que é o PS1 Classics, PS2 Classics.
Não, do PS4 vai ter suporte. Já...
Vai ter suporte?
Já confirmaram já que vai ter suporte, já.
Ah, então perfeito. Então, assim, Deluxe, Play 4 ou Play 5, você tem essa biblioteca do Play 1, Play 2 e PSP. Só que é download, é a mesma coisa que a biblioteca que você vai ter do pré-jogo de Play 4 e Play 5. Você baixa e joga, você precisa do console. Você não tem streaming nem nada. Que vai ser R$60 por mês, baratinho, né? Sai em conta. Ou R$390 por ano, quase R$400 por ano.
Nossa.
E aí seria o equivalente ao Game Pass Ultimate, que é o que tem junto com mais um monte de assinatura, um monte de benefício que eles colocaram, que é R$45 por mês ou $15 por mês. Eu quase que não tem desconto pra você comprar esse estendido, né?
Sim.
Sim, sim.
Um detalhe que, inclusive hoje, né, que a gente tava gravando aqui o podcast, foi quando saiu as notícias referente aos jogos, né? Da Plus, de alguma prévia dos jogos e tudo mais. E foi comentado que alguns títulos de PlayStation 1, PSP e PS2 vão ter ali uma melhora de desempenho, então tem FPS e uma melhora gráfica referente à resolução. Alguns títulos, porque como esses títulos vão rodar por meio de emulação no console, tanto no PlayStation 4 quanto no PlayStation 5. Então vai ter alguns jogos ali que vão rodar de uma maneira melhor. Não foi citado se vai ter suporte a troféu. Alguns jogos que saíram de PlayStation 2 no PlayStation 4, como GTA San Andreas, ou Red Dead Revolver, eles tinham suporte a troféus que o sistema meio que gerava ali nela. Não sei como funcionava, mas já tinha esse suporte. A gente não sabe se os jogos que vão chegar ali do PSP, do PS1 e do PS2, se também vai ter esse esquema aí de troféus, se eles vão gerar ali uns troféus e colocar nos jogos, que era algo também que a galera tava se perguntando muito. Que seria algo legal, né? Pra esse pessoal que gosta de platinar jogo e tudo mais.
Se tiver até, a gente vai ter um dos jogos mais difíceis de platinar, que vai ser o Star Ocean 3, né?
É.
Ele jogou em fé.
Nossa.
E outra coisa também que foi comentado é que, por exemplo, as pessoas que compraram os jogos clássicos na biblioteca do Vita, do PSP e do PS3, que era a biblioteca do PS1 e do PlayStation Classics, que tinha jogos ali de PSP e de PlayStation 1, os jogos que você comprou, você vai poder baixar eles de graça no serviço. Então, assim, que nem, por exemplo, se você comprou Final Fantasy ou Crisis Core no seu PSP, você vai poder baixar ele no serviço de maneira gratuita, entendeu? Porque você já tem acesso a essa mídia, né? Digital.
Uhum.
Então você vai poder fazer o download. Só que eles deram ali um parêntese que não vai ser com todos os jogos que isso vai ser possível. Tanto ali por uma questão ali de licenças e tudo mais ali. Tanto que, dando ali uma notícia, né? Que não comentaram, inclusive, nesses portais do Brasil de jogos, é que há quase um mês atrás deu um problema fudido de back-end na PlayStation Store. E muitos jogos que eram dessa linha Classic, que era dessa linha Legado, de jogos de PlayStation 1, e até mesmo de PSP, o pessoal que tinha, por exemplo, o PS Vita, ou até mesmo o PlayStation 3, não conseguia jogar esses jogos. Na hora que iniciava, dava aquele Epoch Error, que é um erro de banco de dados e tudo mais, que o jogo meio que comentava ali que a licença do jogo já tinha expirado, e que a licença do jogo expirou em 1979, sabe? Tipo, dava umas porra assim e a galera não conseguia iniciar o jogo.
Nossa.
E um dos jogos, inclusive, foi o próprio Chrono Cross, que o pessoal quis jogar essa versão, não queria comprar a versão nova, né, que seria essa versão remaster. Aí foi jogar a antiga que já tinha na PlayStation Store, que era a versão de PlayStation 1, e não conseguiu porque o jogo não iniciava dando esse erro.
Uhum.
Ele e outros jogos, tipo Wipeout também, já foi resolvido, né, essa questão. Só que a galera meio que tava especulando que provavelmente foi alguma atualização que eles tentaram fazer no back-end do jogo, né? Talvez pra querer jogar pra essa nova PlayStation Plus. E nisso acabou dando essa cagada aí nas licenças dos jogos, né? Ou se eles estão renovando essas licenças pro sistema futuro.
Tá aí, que eu não sabia disso. Assim, eu tenho alguns... Eu teria alguns benefícios por causa disso, porque eu tenho alguns... Cheguei a comprar alguns jogos de PSP, de PS1, PS2, na época do PS3, na época que eu tinha um portátil também. Mas, assim, eu não sei se eu assinaria. E eu acho que aqui é válido a gente dar aqui a nossa opinião sobre o geral, né? Sobre o preço disso tudo, sobre os serviços no geral. Se a gente assina algum, se a gente já assinou, essas coisas todas. E aí, o que vocês acham?
No geral, eu acho que a Sony ultimamente tá subindo o preço de tudo. Eles completamente ignoraram o conceito de preço regional. Pra cá, sabe, eles nem sequer estão tentando colocar um preço competitivo. Você compara pra Steam, especialmente, que tem todo um programa de preço regional, é sempre o dobro ou triplo quando o jogo é multiplataforma.
Uhum.
Eu vejo essa tabela de preço, ela não parece razoável pra mim, sabe? Uhum. Ainda mais quando você compara com Game Pass, mesmo falando lá atrás, quando você para pra pensar por ano, dá a mesma coisa. Só que aí você para pra pensar aquelas promoções, porque mesmo oficialmente, por eles não tendo, você vira e mexe, você tem aquela promoção, você pega 3 meses por R$1, você tem todas aquelas maracutaias que você vai pegando, e você vai, sendo esperto, você tem esses descontos, né? Sim, só que eu tenho que admitir, porque eu tive PlayStation desde o PlayStation 1, a mesma época do PlayStation 3, eu também tive um 360, né, porque ele tava forte nessa geração, mas eu também tive um Play 3, eu ainda prefiro ele naquela geração, e sabe, essa geração me desanima muito as decisões executivas que eles estão tomando.
Uhum.
Eu teria a Deluxe, mas pelo quanto eu amo os jogos deles, especialmente coisa clássica, PS1, PS2, PSP, nossa, ter essa biblioteca toda eu ia amar, sabe?
Sim,
se eu tivesse dinheiro, era capaz de eu fazer. mesmo reclamando, xingando tudo, era capaz de eu ter só pela nostalgia, mas na situação atual, eu não assinaria nenhum desses serviços, cara, porque você soma tudo isso com essa história de, ah, agora você precisa pra jogar online, sabe, tá tudo tão leonino, tão agressivo esses modelos de assinatura que se ele realmente não, se ele não tá me oferecendo um acordo que eu considero bom, eu tô evitando, sabe? Então, no estado atual hoje, no meu estado atual hoje, eu não pegaria nenhum. Eu não acho que ele seja horrível, o pior, apesar de não ser o assunto de hoje, o pior, eu ainda acho aquele da Nintendo, que eles colocaram um jogo, emulação de NES aí, que ainda nem funciona direito às vezes, mas isso aqui não, eu também não acho que tá num bom acordo, sabe? Pra dizer que é uma concorrência ao Game Pass, eu não acho que chegou perto de dizer, putz, agora vai deixar na dúvida. Se você não se você já não tem essa bagagem como a Sony, com a PlayStation, eu não sei se é o suficiente para te convencer que é o melhor acordo, sabe?
Eu assinaria o serviço. Eu acho que assim, o serviço dessa nova Plus, ela é muito boa para quem vai comprar ali um PlayStation 4 agora, ou até mesmo um PlayStation 5 e não quer gastar dinheiro com jogos, né? Então acho que acaba sendo uma boa que você assina o serviço, você tem acesso ali a um catálogo de jogos legais e de jogos ali que são reconhecidos, né? Do próprio do PlayStation. Então acaba sendo ali um custo-benefício bom para quem é esse novo jogador. Tanto que, dando um exemplo disso, recentemente eu comprei um PlayStation 5 e eu já não comprei os jogos do PlayStation 5 já esperando essa Plus, entendeu? Comprei ali o Gran Turismo e o Horizon 2, mas já esperando os outros jogos ali, que nem o Returnal que eu queria comprar e o próprio Demon Souls, eu já não comprei já esperando essa Plus, porque eu falei assim, pô, se vai sair na Plus, eu vou jogar na Plus. Se eu curtir mesmo o jogo ali, for o jogo, sabe, do meu perfil, eu compro depois a mídia física dele só pra ter aqui na minha coleção. Né, mas eu achei assim o um serviço bom. Ele não é perfeito, sabe? Obviamente, muita coisa precisa melhorar, tanto da parte de comunicação e de marketing da Sony. Eu acho que não foi tão legal com o serviço, até mesmo os anúncios que ela fez hoje foi bem aquém, assim, pode-se dizer, sabe? Ela comentou ali muito por cima, mas meio que ficou por isso mesmo. E bom, a gente queria algo mais, assim, sabe? Pelo menos dar um parecer melhor a respeito, principalmente da biblioteca de jogos, sabe? É compreensível que, certo, que não pode comentar a respeito de certos jogos, que deve estar em negociação, mas por esse sentido, assim, da parte do marketing, me desanima um pouco, mas pela parte ali do serviço, eu acho que é um bom serviço, principalmente para quem é bom, sabe, comprar o um videogame agora. Então acho que assim, tem muita coisa para melhorar, acho que tem futuro, pode esperar ali algo bom. Obviamente, assim, pelo serviço que vai estar saindo agora, já não pode também se esperar que ele esteja ali no mesmo nível ali do Game Pass, assim.
É que tá começando agora, né? Então.
Então assim, acho que já lançar agora e já querer que tipo bata de frente assim, eu já acho que já é meio impossível. Até porque o Game Pass, pô, já tá o quê? No 4, 5 anos no mercado? Já tem uma bagagem boa já. Eu acho assim que é um serviço bom. Tem muita coisa para melhorar. Eu espero que depois que lance, vai sair, acho que não vai lançar mês que vem agora. Eu quero ver o catálogo de jogos, porque é o que tá mais assim me animando, que talvez vai ser o ponto assim decisivo para mim, que tipo, pô, ou vai ser um puta serviço, ou vai ser um serviço ok, que tem os jogos ali que eu quero jogar no momento e depois, sabe, eu cancelo e assino só quando aparecer outras coisas legais para jogar. Vai ser os jogos de RPG. Eu quero ver os jogos de RPG que a Sony vai colocar tanto ali no PlayStation 1, no PlayStation 2 e no PSP, que são os consoles ali que tem os RPGs que eu mais gosto, né?
E o PSP era conhecido assim como uma máquina de RPG, né? Então,
Sim, principalmente os japoneses, né?
exatamente, é uma ótima oportunidade aí para eles colocarem jogos de RPG que o pessoal daqui pode ter meio que perdido, exatamente porque só tava no PSP.
Sim, e uma coisa assim que eu até me tira uma dúvida, assim, né? Que eu até gostaria de jogar esse questionamento para vocês. É que na PlayStation Store e até mesmo na Plus, alguns jogos não são disponíveis para outras regiões. Tanto que, por exemplo, na PlayStation Plus da América, às vezes saem catálogos de jogos, ali, tipo jogos do mês, aqueles dois jogos do mês, que não são os mesmos jogos que saem, por exemplo, na Ásia ou na Europa. E acaba saindo com um ou outro jogo diferente. E a PlayStation Store do Japão, ela tem um catálogo de jogos assim, tanto da parte de RPG ou de jogos assim mais voltado para a cultura asiática, que esses jogos a gente não consegue ver na PlayStation Store americana e até mesmo na brasileira. Vocês acham que um dos motivos da Sony não ter divulgado todo esse catálogo é que talvez esse catálogo de jogos ele vai ser um catálogo meio flexível? Vai ter jogos ali que a gente vai ver no serviço só da PlayStation asiática, e aqui na América vai ser algum outro jogo diferentes, já voltado ali pro público americano que prefere determinados jogos. Então, você acha que pode ocorrer isso? E talvez uma das causas deles não mostrarem todo esse catálogo foi devido a essas diferenças, assim, de catálogo de jogos, que pode
é
ocorrer?
Provável, até por quesito de direitos, às vezes o jogo nunca foi traduzido, ele só tem no Japão, né? Então não tem nem sentido trazer. Apesar de que eu gostaria que eles simplesmente deixassem disponível. Eu não gosto dessa história de jogos trancados por região. Se a pessoa sabe aquela língua, sabe? Pra mim, ela deveria poder comprar e jogar, porque acabou, né? Você não tem a barreira linguística, então pra que colocar uma barreira extra se você tem que ter uma conta daquele lugar? Mas, sim, é bem provável que tenha. Cada região vai ter seu catálogo diferente, seja por direitos, por querer um catálogo justamente virado para aquela cultura, ou por algum jogo que não tenha sido localizado. E isso vai ser diferente entre as regiões, sim.
Sim, com certeza, eu concordo 100%, que realmente essa questão de direitos, a questão do que o público gosta também, varia bastante. Então, eu acho que ainda vai ter. Não era uma coisa que eu queria que tivesse, mas eu acho que é o realista que vai ter. Então, a ideia é essa, que ainda vai ter essa diferença aí de região. Eventualmente, a gente sabe aqui que mexendo aqui uns pauzinhos pra lá e pra cá, dá pra você acessar essas coisas, mas é chato que ainda seja uma coisa que seja trancada aí por região, né?
Sim.
Quando, antes de sair o Yakuza Like a Dragon, eu me lembro de ler a respeito, assim, que tinha saído uma demo, mas era só pro Japão. Aí eu fiz uma conta japonesa e fui atrás exatamente da demo do Yakuza 7, que no Japão é Yakuza 7, né? E fui atrás pra jogar e achei maravilhoso. Inclusive foi só por causa disso que eu fui atrás do jogo.
Ocorreu isso há uns anos atrás com Romancing Saga Scarlet Grace, que ele saiu pra Vita, japonês. Ele é um puta de um RPG. E eu que adoro Romancing Saga, né? A série Romancing Saga. É um puta de um RPG, saiu pra Vita, japonês. Eu, na época, comprei o jogo japonês pra ele jogar e tudo mais. E ele demorou anos pra sair. Quando ele saiu depois por meio de um remaster, já em inglês e tudo mais, pra PlayStation 4, assim, e até mesmo pro Switch. Ele foi mega esquecido, porque a série Romancing Saga, ela é muito forte, assim, no Japão, mas aqui na América ela é praticamente, assim, desconhecida, entendeu?
Era uma das sagas que veio aí com o... partiu, se não me engano, do Final Fantasy.
Isso.
E aí foi pra o... ficou bem conhecida no Japão, né? Mas aqui realmente não era muito conhecida. A própria saga Mana, que foi meio esquecida também aqui no Ocidente, aconteceu uma coisa muito parecida. Então é meio complicado que essas coisas tenham ficado pra lá, né? Inclusive depois que, ainda bem que eles viram que o Vita tinha sido esquecido e começaram a portar outros jogos, porque até os jogos mais sem ser tipo nicho ou sem ser RPG, alguns deles tiveram uma outra versão, uma versão pra PS4, uma versão melhorada muito boa, como o Tearaway, que eu acho que é um jogo muito criativo.
E o Gravity Rush também, né?
Sim.
Tanto que a continuação dele não saiu pro Vita, né? A continuação dele é exclusiva do PlayStation 4, os dois.
Mas assim, pra gente fechar aqui, da minha opinião, com a comparação aí desse novo serviço da Plus, do Game Pass, etc e tal, eu não pegaria o PS Plus Deluxe por alguns motivos, mas vamos por partes. Eu acho que tem o seu valor aí, né? Porque não é tão diferente do que você pagaria no Game Pass. E eu tenho muita nostalgia pelos jogos de PS1, PS2, o próprio PS3, porque o meu já tá quase sem funcionar, e mesmo eu tendo muitos jogos pra ele, até jogos físicos, eu tenho uma montanha ali no armário. Eu não consigo mais jogar porque o PS3 quebrou, eu ainda não consegui levar pro conserto. Mas Inclusive, uma das coisas que eu mais gostava no PS3 era exatamente porque na loja dele você podia comprar jogos de PS1 e PS2. É um dos motivos pelos quais o PS3 é o meu PlayStation favorito. E, assim, eu acho que tem o seu valor, sim. Eu acho que é legal eles colocarem de volta aí esse, de, entre gigantescas aspas, graça, os novos, os jogos antigos dele, né, os jogos clássicos. E especialmente depois da falha gigantesca que foi o PlayStation Mini. Vocês lembram disso? E aí, mas acho que é interessante, mas eu pessoalmente não me vejo pegando ele assim por um bom tempo. Se for pegar, vai ser assim por um mês pra experimentar e é isso aí, sabe? Eu não ligo muito pra online, eu não, as outras coisas que eles dão, eu não ligo também muito. Os jogos geralmente que estão de graça, toda vez que eu olho assim, porque de vez em quando eu bato o olho, ah, e aí, o que que tem esse mês? Mas quase nunca aparece uma coisa que, ah, eu vou pegar a Plus pra jogar isso aqui. Pra mim, não vale muito a pena. E eu queria abrir, tipo, um outro ponto com relação a tomada de decisão. Ah, você prefere a Plus, você prefere o Game Pass. Que, pessoalmente, apesar dos jogos de PS1, PS2, eu acho que eu ainda prefiro o Game Pass por causa da seleção de jogos dele, porque eu, pelo menos assim, eu já assinei o Game Pass por um tempo, e uma das coisas que mais me chamou a atenção do Game Pass, um dos grandes motivos pelos quais eu assinava, era exatamente a quantidade enorme de jogos indie que eles tinham. Tinha coisa aí de jogo indie que saía, tinha acabado de sair e já tava no Game Pass. Eu ficava até me perguntando, nossa, eu espero que os desenvolvedores tenham ganhado alguma coisa com isso, porque é uma coisa que, pra mim, é muito boa. Porque eu, uma das grandes, uma parte gigantesca dos jogos que eu jogo são jogos indie. Então, pra mim, isso pesa bastante. Porque aí eu posso jogar muita coisa mais diferente, né? Porque os indies estão exatamente focados essas ideias diferentes ou ideias mais nostálgicas, voltando para jogos antigos, replicar jogos tipo de PS1 ou de Super Nintendo, essas coisas. Enquanto a Plus tá mais assim em jogos modernos, né? Os jogos que fazem mais sucesso atualmente e tal, que foram clássicos do PS4 ou de PS3, essas coisas assim.
Mais um mainstream, né? Pode-se dizer.
Isso. Então, assim, varia bastante de acordo com qual é a sua inclinação aí, qual que você prefere. Então, para mim, eu ainda usaria mais o Game Pass. O outro motivo pelo qual eu não me vejo assinando a Plus em muito tempo é porque eu já sou vítima da Nintendo. Então, assim, eu já tô com o Nintendo Online assinado. E como eu falei no começo do episódio, assina de um usuário de Switch é reclamar do serviço e pegar ele mesmo assim. Eu tenho perfeita consciência, gente. Eu escolhi meu veneno e é isso aí, entendeu? Porque é aquela coisa. E ainda tem a terceira coisa. O PS Plus Deluxe, beleza, que você tem acesso aos jogos de PS1, PS2, etc. Mas o meu outro veneno deixa eu jogar Banjo-Kazooie no banheiro. Então, assim, eu já escolhi a minha escolha já é óbvia. Eu posso jogar Mario 64 enquanto eu tô na fila do banco, sabe? Então eu tô satisfeito com o meu veneno aqui.
Ah, sim. Pra mim, desses serviços, o único que eu assinaria ainda é o Game Pass. No geral, eu prefiro sempre ter o jogo. Eu sou mais purista nesse quesito de ter aquela biblioteca de jogos que seja digital ao invés de física, mas eu prefiro ter pra baixar e jogar a hora que quiser, poder mudar o jogo à vontade. Mas o que eu mais uso ainda é o Game Pass, porque para mim o maior diferencial dele é os jogos disponíveis Day One. Vai ser jogos da Bethesda agora, se passar a aquisição, que nem a gente falou da Activision, também vai ser um baita catálogo de tudo da Activision Blizzard, tudo Day One lá também. Fora os estúdios que ele já tem, da Obsidian, vai ser o Avowed, que tá para sair, o Grounded 1.0. E isso para mim, essa história do Day One com a subida de preço de 60 para $70 e tudo, isso para mim é uma ótima proposta de valor, sabe? Só que mesmo o Game Pass, justamente por ele não ter essa história de você pagar por ano e ter esse desconto, ele querer te manter sempre lá, eu geralmente também assino alguns meses, jogo aquelas coisas no catálogo que tá interessante, aí eu paro, aí eu jogo o que eu tenho na Steam, que eu comprei, o que tá no meu backlog, aí eu vejo que mudou completamente o catálogo, aí eu vou, assino novo, jogo que tem alguns indies também, que é boa parte do que eu gosto. Quando tá perto de lançar algo grande, que nem foi o Halo Infinite, e fico fazendo isso. O Game Pass é praticamente o único que eu uso e o único que eu vejo usando no futuro próximo.
Entendi.
Não pretendo assinar Plus, a minha assinatura já tá expirando, eu não acho que eu vou renovar pra nenhum desses, mas também não tenho o Switch, não sei se eu vou pegar ele tão cedo, mas também não vou pegar o serviço online dele. Vou ficar só com o Game Pass mesmo.
Justíssimo.
Eu acho que, no caso assim, eu assinaria a Plus, essa nova Plus, assim, a Plus Deluxe, e também assinaria a parte ali do Game Pass. Porque assim, o que faz eu assinar o Game Pass é a parte que nem você comentou, que é uma parte assim que eu assino também por conta disso. É devido aos indies. Eu gosto bastante de jogar indie e também gosto bastante de jogar RPG. Como no Game Pass não tem tantos RPGs, e os RPGs que já tem, eu já joguei em outras plataformas, tanto no Switch ou até mesmo no PlayStation, então eu acabo não jogando tantos RPGs no Game Pass. Então eu acabo jogando mais os indies e quando sai algum indie legal eu jogo, depois para o serviço, né? Na Plus, eu também fiquei um tempo sem assinar, então eu tava assinando só quando saía um jogo ou outro legal. Então eu pretendo, né? Agora que eu comprei o PlayStation 5, eu pretendo assinar para jogar esses jogos. Mas eu acho que talvez eu, no meu caso, assim, não vai ser aquela assinatura tanto dos dois serviços, tanto do Game Pass quanto do PlayStation, não vai ser aquela assinatura assim que eu vou deixar por um tempão. Eu vou assinar ali ocasionalmente ali para jogar alguma coisa ou outra e depois, tipo, vou parar, sabe, vou jogar outra coisa. Até porque eu sou que nem o Haxis, né? Eu sou bem purista com esse tipo de ter o jogo pra mim. Só que no caso eu gosto de ter o jogo físico. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu não confio, assim. Também não gosto de jogo digital. Porque pra mim, sabe? A qualquer momento a empresa pode dar uma desculpinha. E todo jogo digital que você tem, tipo, vai pro caralho, entendeu? Tipo, o estagiário derrubou o café no data center, galera. Não dá mais pra gente fazer nada. Tipo, que pena, sabe? Tudo que você investiu ali, você perde. Então, não gosto. Gosto muito, assim, não confio muito, assim, nessa parte de jogo digital, principalmente que as empresas em si, elas já fazem muita picaretagem, mostrando pra gente que elas estão sendo picaretas, então, pra elas serem picaretas e fazer os jogos que você já tem digital desaparecer, é só uma questão ali de tempo, né? Você não pode esperar muito delas, então, assim, eu não confio nem na minha sombra, então, prefiro já ter físico.
É, concordo plenamente, porque pra mim é mais por falta de opção mesmo, como minha plataforma primária é o PC, não existe jogo físico para PC, não existe. Eu duvido até que a galera ainda tenha drive de CD no PC, mas já não existe mais isso. Então, fazer o quê? Infelizmente, a minha realidade é a mídia digital agora.
É, no PC é uma das poucas plataformas que eu ainda compro, assim, digital, e mesmo assim eu compro digital, assim, raramente quando eu falo assim, puta, esse jogo aqui vale a pena, porque o preço aqui tá ótimo, eu só posso jogar esse jogo no PC digital.
É, quando é possível eu tento comprar pela GOG, que é DRM free, aí não tem esses problemas que falou de sumir com o jogo, coisa, porque é DRM free, você tem o seu arquivo, você faz backup no pendrive, na sua cloud, onde você quiser, você faz backup, já é seu, sabe, é DRM free. Sim. Aí eu gosto da mídia digital, eu acho que pode rivalizar a mídia física, mas é só a GOG que faz isso, então não é viável ainda.
Sim, e outro tópico também que eu gostaria de comentar, que até a gente deixou escapar, é que tanto a parte ali do Game Pass quanto da parte da Plus, tem outros serviços ali que acabam agregando, né? Então, assim, já foi comentado que a Ubisoft vai também fazer parte, né, desse catálogo aí da PlayStation Plus e também do Game Pass. E o Game Pass, hoje em dia, ele também já tem o catálogo da EA, né? O EA Access, que é aquele catálogo que tanto o serviço da EA, né, já faz parte ali do serviço do Game Pass, então você meio que assina vários serviços de uma vez só, por um único preço. Então, acaba por esse lado, assim, do Game Pass, assim, eu acho que ele é vantajoso, porque ele vai ter um catálogo no futuro muito maior, né, principalmente das aquisições de estúdio. E do PlayStation, eu gosto pelo jogo, assim, também muito por preferência, né, porque eu gosto muito de PlayStation e também tem muito RPG de só sair pra PlayStation, então é mais ou menos isso.
Então, a gente falou aí dos serviços de assinatura, né? Falou a opinião de cada um, falou o que, que todo mundo preferia, blá, 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 blá. Mas, assim, desde o começo a gente estabeleceu que nem tudo são rosas. Desde a ideia aí de que você tem que pagar pra jogar online, os problemas que a gente teve. E, infelizmente, não para por aí. Porque a gente teve, nesse período aí de transição, algumas polêmicas aí. E aí, vamos conversar, vamos começar falando disso, né? Vamos dar uma pincelada em cima disso daí. Como, por exemplo...
Da primeira, é assim, logo quando eles anunciaram, né, saiu do Spartacus e anunciaram os nomes e preços e tudo, de cara, o que todo mundo queria saber é, ele vai fazer igual o Game Pass? Vai ter jogos first party day one, né? Porque esse é o diferencial que a gente comentou, é o que faz eu assinar e é o que a galera queria saber se a Sony vai fazer. Então o Jim Ryan já disse que não, isso não é algo que eles vão fazer e não tem planos de fazer no futuro, num futuro próximo. Não é um modelo sustentável pra eles.
Uhum.
O que aí, beleza, a gente fala, tá, é compreensível, se tem jogos com altíssimo valor de produção, que é o Horizon, God of War. Só que aí você tem o Gran Turismo 7, que meio que quebra essa argumentação completamente. Porque você compara o Gran Turismo 7, dá pra fazer quase uma comparação um por um com o Forza Horizon 5, que também lançou o quê? Ano passado, né?
Finalzinho ano passado,
ó. Sim, sim.
E ele é um dos lançamentos mais fortes do Game Pass Day One. Você pegou, lançou lá o jogo completaço, última geração também, aquele gráfico no talo, tudo que tem. É o equivalente do Gran Turismo. A monetização do Gran Turismo 7 é do mesmo nível do Forza Horizon 5, se não ainda mais. O grinding que você precisa para liberar um carro no Gran Turismo 7 é ridículo. Enquanto no Forza Horizon ele tem um grinding até pesado, só que ele tem um sistema daquele sistema de leilão que você pode dropar qualquer carro, né? Então se a galera dropa... Ah, que nem, por exemplo, eu gosto de Lamborghini. Se um outro player dropa uma Lamborghini e ele não gosta, ele vai lá e coloca no leilão, eu vou lá e posso pegar pelo um terço do preço que é dentro do jogo, sabe?
Uhum.
Então, eu joguei pelo Game Pass, eu zerei o jogo, eu tenho todos os carros que eu queria, todos os carros que eu vi que eu tenho no jogo, eu comprei, tunei eles ao máximo, eu não gastei um tostão no jogo com microtransação. Vai ter DLC depois, coisa que não interessa, eu fiz a parte principal, fiz as corridas, me diverti com o jogo e já cansei, sabe?
Uhum.
E o Gran Turismo não tem nenhuma forma de você pular isso, você tem que fazer tantas vezes a corrida pra você ir lá e comprar aquele carro. E ele não vai ter serviço nenhum, ele não vai ter, você pode comprar a Premium ou a Deluxe, você teria que comprar o Gran Turismo 7. E aí você ainda teria que comprar créditos, você tem que comprar aqueles boosters, você tem que... Sabe?
Uhum.
É ridícula a quantidade de... E é um jogo de $70. É a nova precificação deles. Então, nessa hora, esse argumento dele começa a parecer meio desonesto, sabe?
Sim, sim.
Quando é Horizon, quando é um jogo como Horizon, God of War, beleza. É um jogo single player, você fala, tá, você pega isso numa assinatura, mesmo sendo uma assinatura mais cara que o Game Pass, você fala, tá, pode não ser sustentável. Eu não vou dizer pra Sony como eles têm que... gerenciar a finança deles, né? Eu sou só um consumidor. Se eles dizem que não é viável, beleza. Mas, ao mesmo tempo, eles falam, não é viável porque aí a gente não pode manter os jogos sem microtransação, coisa, eles fazem isso com Gran Turismo. Eu vou falar, pô,
é complicado. Porque parece que, infelizmente, parece que a vontade de você simplesmente colocar qualquer desculpa pra você tirar aqueles últimos centavinhos do seu consumidor tá sendo tentador demais, porque muito jogo tem feito isso ultimamente, infelizmente. Eu me lembro que há um tempo atrás eu tava bem esperançoso pra... como se fosse uma sequência espiritual aí do Chocobo Racing, que era um jogo de PS1.
Nossa, eu amo esse jogo.
Eu também.
Eu vi também.
Simplesmente a Square colocou assim ainda bem que eles colocaram uma demo, entre grandes aspas, antes, pra mostrar a bagunça que tava, porque tava assim um show de microtransações a lá um jogo mobile e eu, meu Deus do céu, ainda bem que eu não comprei isso.
Ainda bem que você falou isso, que eu não sabia, eu ainda tava animado pra esse jogo.
Não, infelizmente tá uma bagunça, é assim. Nossa, eu me lembro que eu comentei, eu falei mal do Crash Team Racing Nitro Fueled, porque ele fez a mesma coisa, mas assim, o Chocobo Racing é outro nível. É um negócio absurdo. Desde o primeiro dia eles estão fazendo propaganda de Battle Pass, sabe? Ah, pra você pegar o personagem e tal, você liberar o Squall, liberar o Cloud, você tem que pegar o Battle Pass. Nossa, tava uma bagunça.
O CTR e Chocobo Racing, pra mim, são os dois, meus dois jogos de kart favoritos, cara. Ver isso.
É, ver isso.
Já me dá medo.
Assim,
o CTR, pelo menos assim, eles lançaram pista de graça, né? Então isso me fez relevar as minhas microtransações dele. Porque se deixar o single player intacto, o que eles colocaram é mais pra quem queria jogar online, colocar o Battle Pass pra online, etc. Eles falaram, tá, vai o aspecto competitivo, dane-se.
É, pelo menos assim, você teve suporte por bastante tempo, que mesmo sem você comprar qualquer coisa da loja, você tinha acesso às novas pistas e tal. E assim, você
exato.
Tinha...
Não é o ideal, mas você aceita, né?
É, assim, não é o ideal, mas o jogo original tá lá intacto, você ainda consegue jogar do jeito que tava antes. Então assim, o jogo tava bom, você olhava pra aquilo ali meio torto, mas ok, o jogo ainda é bom. Agora, primeiro dia, eles fazerem esse negócio de, vai ter um Battle Pass pra você pegar o personagem que tá, você precisa do Battle Pass, aí... Não.
Não.
Então, assim...
E essa parte do Gran Turismo, é engraçado que quando o jogo lançou, o balanceamento dele ali, pelo que a galera tava jogando, tava ok, né? O pessoal tava conseguindo fazer as corridas, você conseguia pegar os carros, né? E depois, numa atualização seguinte, que foi uma atualização de correção, meio que trocou por completo essa parte do quanto de dinheiro que você ganhava por cada corrida. Que ficou uma parada ridícula. E meio que eles deram uma desculpinha, tipo, mas veja bem, nos Gran Turismos antigos, nos clássicos, você também ficava muitas corridas pra você pegar um carro. E, de fato, é verdade, né? Tanto que no Gran Turismo 2, eu fiquei um dia e meio pra pegar aquele Suzuki Scudo do Gran Turismo 2 do PlayStation 1. Que é um carro assim que...
A galera fez uma tabela de comparação, né? Ainda não chegava perto.
E a galera fez essa tabela e realmente assim não chegava perto. Tipo, beleza, no PlayStation 1, até mesmo no PlayStation 2 tinha carros que você ficava horas e horas e horas pra pegar... Mas comparado do Gran Turismo 7, tá uma parada assim descomunal. Aí eles viram, né, que pisaram na jaca, né, fizeram merda, foram pedir desculpa e tudo mais. Só que eu acho que foi... Cara, foi meio que dar um tiro no próprio pé, né? Porque o jogo na primeira atualização, ele já tava ok, ele já tava ali, sabe, perfeito, vamos dizer assim. Tipo, beleza, lançar uma atualização pra corrigir bug ou coisa assim, ótimo, né? Porque ninguém quer jogar um jogo que tá bugado, que tá com erro. Agora, fazer esse balanceamento, eu achei já meio cagada demais.
É uma coisa muito Ubisoft.
É uma coisa muito Ubisoft. E até mesmo esse negócio que o Jim Ryan comenta, que lançar jogo Day One pra gente assim não compensa. Pelo lado da Sony, realmente, você vê que faz um certo sentido, porque assim, a Sony não tem meio que o dinheiro infinito que a Microsoft tem. Se a Microsoft lança um jogo não vai bem em vendas, tipo, beleza, né? A gente tem mais dinheiro pra investir, pra gastar. Agora, se a Sony faz, sei lá, 3 ou 4 jogos merda em seguida e investe milhões nesses jogos, mano, já é um motivo ali de quase quebrar a empresa, né? Porque muito que mantém o PlayStation hoje em dia, né? A base ali da Sony PlayStation de pé, são a venda desses jogos exclusivos. Do PlayStation, que vende um número muito bom, né? Tanto que você pega ali, por exemplo, o Horizon 1 vendeu mais de 20 milhões, uma coisa assim, não foi? O God of War também. Então, assim, são números bem consideráveis, assim, que dá no final ali uma diferença, né? No caixa da empresa.
Sim, sim.
Ainda mais depois que eles começaram a portar pra PC, esses números aumentaram ainda mais.
É, aumentaram ainda mais. Então, assim, por um lado é compreensível essa indagação que ele faz, tipo, não dá, porque, se a gente, por exemplo, jogar um jogo, colocar o jogo no serviço, já meio que corta muita parte ali das vendas desse jogo, né? O que faz um certo sentido, porque, tipo, tem gente que às vezes compra o jogo só pra jogar uma vez. E depois, sei lá, troca esse jogo com outra pessoa. Eu mesmo já fiz muito isso. De comprar um jogo no lançamento, jogar ele uma vez só, tipo, beleza, joguei, não quero mais jogar. Agora vou trocar esse jogo com outro amigo meu, sabe? Pegava um outro jogo e ficava nessa, sabe? Se o jogo tivesse saído num serviço, talvez eu tinha assinado o serviço, que seria bem mais barato. Então, assim, já... E, assim, o dinheiro do serviço, da assinatura do serviço, podem fazer a matemática maluca que quiser, mas não compensa ali e também não paga o desenvolvimento de um jogo grande, né? Se você pegar, por exemplo, God of War ou algo assim, não paga. Só se você tiver um número, assim, sabe, descomunal... Sabe, bilionário de assinantes pra fazer meio que essa conta fechar. No caso ali da Microsoft, ela investe muito. Então, assim, pelo menos eu acredito, assim, na parte ali do Game Pass, que a Microsoft ainda perde muito dinheiro pra investir no Game Pass. Porque pra ela meio que não faz tanta diferença. Então, tipo, beleza, a gente perde dinheiro, mas pelo menos a gente tá investindo e tá fazendo a coisa crescer, entendeu? E é um dinheiro que a gente, se a gente perder, não vai fazer falta, entendeu? Porque a Microsoft é muito grande. Ela já ganha muito dinheiro com outros serviços, né? Ela já ganha muito dinheiro com Windows, com Office, com Azure. Então, assim, pô, se ela perder um pouquinho de dinheiro ali com o Xbox, tipo, cara, não vai pesar, sabe? Uhum. Já com a Sony não tem como.
Acho que já passaram um ponto de que começou a lucrar, assim. O serviço já tá há um tempo e com a quantidade de coisa que eles colocaram, ainda mais com o xCloud, agora você não precisa nem sequer ter o console mais pra ter.
É.
Pra você ser um assinante Game Pass. Então, a base deles agora é insana. Você não precisa mais sequer gostar de videogame, assim, tipo, você, que nem o Mango falou, se você quer alguma coisa pra fazer na fila do banco, você assina Game Pass
e joga no celular, né?
No celular, a qualquer momento, você tá com vontade lá, acabou. Aí você tem aqueles benefícios, você tem uma assinatura de streaming também, eu não sei qual que é que eles colocaram, não era Prime, mas eu sei que eles têm com Spotify também. Você vira e mexe, eles têm parceria com um monte de coisa. Então, é um serviço que vai além da bolha de games, assim, né? Então, eu acho que eles já quebraram essa barreira de é um serviço lucrativo, mas realmente, a Sony não tem como fazer isso. Isso, assim, de imediato. Mas é o que eu disse, é um argumento que faz sentido. Você não... Só que aí eles não podem me fazer com o Gran Turismo que eles fizeram. Ou, pelo menos, faz, mas aí coloca ele no serviço. Você vai lá, um jogo ou outro que vai ser live service. Beleza, live service tá no day one, porque live service vai ser monetizada. Agora, esse single player, aventuras épicas, que, como você quer chamar, aí não. Perfeito. Eu não ia estar reclamando, eu não ia ter como reclamar aqui, falar nada, sabe?
Inclusive, a pior merda que tem é de você pegar um jogo de história ou um jogo, sei lá, de corrida e você colocar ele como um jogo de serviço.
Sim.
E assim, pra mim, que nem eu não sou contra jogo de serviço, tanto que eu até comentei isso no podcast passado. Eu não sou contra jogo de serviço, contanto que o jogo seja desenvolvido pra ser de serviço desde o início. Que nem, galera, vamos desenvolver um jogo de serviço. E tipo... Desde o início do jogo, do desenvolvimento do jogo, ele já é pensado pra isso. Que nem, sei lá, Fortnite é jogo de serviço. Warzone é jogo de serviço. Sei lá, World of Warcraft, jogo de serviço. LOL, jogo de serviço. Já é desde o início pensado pro jogo ser de serviço. Então, assim, pra mim, eu que não sou jogador desses jogos, pra mim, meio que dane-se, entendeu? Mas, assim, já é pensado desde o início. Agora, por exemplo, agora a gente fez aqui, galera, o God of War, sei lá, Ragnarok, e agora vai ter jogo, vai ser serviço, entendeu? Pra você pegar o, sei lá, o machado tal... Você vai ter que, sei lá, comprar aqui a microtransação X. Tipo, pô, vá se fuder, né? Pô, como assim? É um jogo de história, caralho. Vai colocar serviço num jogo de história?
Mesmo assim, não sendo de história, o Gran Turismo mesmo, eles converteram pra algo de serviço, né? O Gran Turismo, até os Gran Turismo de Play 2, você podia jogar offline. Outra coisa que surgiu dessa polêmica aí é que a galera não conseguia acessar o jogo. Não pra você jogar online, tipo, beleza, tá em manutenção, você não pode jogar online. Você não podia nem fazer seus testes de licença, sabe? Um Le Mans, jogar contra os bots, fazer um modo carreira, você não podia jogar, porque não conecta na internet.
Que foi uma grande merda, né? Que essa parada aí de... Que a galera ficou quase 2 dias, né? Ou mais de 2 dias sem jogar Gran Turismo. Porque eles uparam uma atualização no sistema da Sony... Pra que ia corrigir essa questão do quanto você ganhava nas pistas, né? Que meio que eles iam dar uma bonificada, que eles já tinham dado uma cagada. Então, bom, vamos agora dar uma balanceada pra galera não pegar tanto no nosso pé. Eles foram fazer isso, só que essa atualização ela já tava toda cagada... E do jeito que ela ia ser upada no sistema da Sony, quando a galera fosse baixar essa atualização diretamente no Gran Turismo, as chances do seu jogo corromper ou dar alguma merda gigantesca no seu jogo eram gigantes. Então o que eles fizeram? Eles quebraram essa atualização, eles bloquearam essa atualização e eles impediram ela, dela ocorrer. Só que isso deu um erro fodido no online do jogo, porque ficou uma atualização interrompida no sistema... E eles tinham que substituir com outra. Só que, sei lá, parece que o TI lá da Polyphony não é dos melhores. Não é dos melhores e ficou nessa questão aí de 2 dias. Né? Eu falo zoando assim, mas eu sou de TI, eu sei que como umas merdas assim, dessa ocorrem, é uma dor de cabeça assim descomunal e a gente fica desesperado. Aí acabou ocorrendo essa merda aí, né? Então... Acabou sendo também uma bola fora do estúdio. Agora, inclusive, eu tô jogando o Gran Turismo 7. E até o presente momento, assim, tá ok o jogo, entendeu? Nada de tão absurdo de conseguir os carros. talvez eles já tenham corrigido isso. Eu quero ver mais nas corridas futuras, né? Quando tiver os carros mais caros, como isso vai afetar. Que é onde a galera costuma reclamar, né?
É, isso geralmente é quando começa a chegar os esportes. Ferrari, Lamborghini, ou aquelas corridas de Fórmula.
Isso.
Mas, enfim, isso também... A gente falou bastante do Gran Turismo, né? Mas essas coisas que a Sony tá fazendo, vai além disso, né? Que o Game Pass, quando surgiu, que a gente falou... A Microsoft, com certeza, tomou um prejuízo no começo do Game Pass. Especialmente quando eles estavam com aquela promoção... Ah, você assina com R$1. Aí, tipo, lembra aquela maracutaia toda que você podia fazer upgrade do Ultimate? Você assinava um monte, você fazia upgrade por R$1. Vocês lembram disso, né?
Isso.
Eles até colocaram um tutorial oficial. Não, você pode fazer, sabe? Você não tava burlando o sistema. É o tipo de coisa que eles normalmente fazem, porque você manter os seus clientes é mais fácil do que você ter que reconquistar eles depois, né? É por isso que quando você vai cancelar sua TV ou internet, os caras vão te oferecer de tudo, vão te oferecer desconto, aumentar a banda, vão colocar canal, vão te dar o melhor plano possível sem aumentar o valor, sabe?
Uhum.
Porque você manter os seus clientes é muito valioso. Só que a Sony fez algo completamente leonino, que é... Eles começaram bloquear cartão da PlayStation Now nos Estados Unidos, nos lugares que tem, né? Então, assim, porque como que funciona? Quem tem PlayStation Now, quem tem 2-3 anos de PlayStation Now, eles vão fazer o upgrade pro serviço premium, mais alto. E o premium, ele tem mais coisa do que uma PS Now, né? O PS Now, ele é só o streaming, acabou. O premium, ele vai ter você jogar online, ele vai ter o cloud, ele vai ter jogos de PlayStation 4 e 5, né? Vai ter todas aquelas coisas lá. E ele é um serviço mais caro que o PS Now é hoje. Só que, na hora que eles anunciaram isso, eles começaram a bloquear a galera ativar cartão de PS Now. Aí, depois que trocarem a sua assinatura acabar, você pode ativar os cartões da PS Now. Só que você vai ativar pela quantidade monetária do cartão, não pelo valor de mês. Tipo, você comprou um cartão de 12 meses da PlayStation Now, você vai ter 6 meses da PlayStation Premium depois, entendeu?
Uhum.
E isso é algo extremamente... Tipo, ninguém faz isso quando tem essa troca de serviço.
Você costuma preservar o...
Uma prioridade é você preservar, né?
A somatória original, né? Tipo, se é 12 meses, vai ficar ser 12 meses com os benefícios futuros.
Em alguns estados dos Estados Unidos, isso chega a ser até ser ilegal, mas... A galera não vai abrir um processo contra uma multinacional como a Sony, né?
Complicado.
É complicado, aí você precisaria de uma... O que eles chamam do Collective Lawsuit lá, que é uma dor de cabeça pra abrir. A galera poderia, eles quebraram algumas regras com isso, mas é estranho, sabe? Eles é algo extremamente ganancioso pra ganhar o quê? Pra não perder algumas assinaturas, tipo, ganhar 6 meses de assinatura do coisa. É como se as contas deles estivessem super apertadas e eles não podem tomar o mínimo de prejuízo que eles vão quebrar, sabe? É estranho. Não me surpreenderia se caísse bastante também a quantidade de assinantes, especialmente nos Estados Unidos, onde tem todos, porque e se a galera só quiser a PS Now, tipo, a galera que só quer jogar esse catálogo de jogos, eles não querem jogar online, eles não querem coisa, eles só querem esse catálogo de jogos.
Uhum.
Eles não têm mais essa opção, eles vão ter que pegar um serviço bem mais caro agora, e se eles compraram esses cartões, se esqueceram de ativar, ou se eles retiraram o serviço e vão cortar os meses, Você pagou por algo que você não vai ter o valor. Você pagou por algo e perdeu metade do seu dinheiro, entendeu?
É, isso é completamente sem noção, sem pé nem cabeça. Um negócio só puramente mesquinho. A única coisa que eu consigo pensar.
Sim.
É absurdo, cara.
Já ocorreu algo parecido, obviamente, assim, de outro sentido, né? Aqui no Brasil, que foi com aqueles banimentos do PlayStation 5. Que, por exemplo, quando você compra o PlayStation 5, você tem aquele catálogo da Plus, que é o Plus Collection. Aí se você, por exemplo, colocasse uma outra conta pra resgatar esses prêmios, o seu console era banido. E, tipo, teve a galera que foi na justiça aqui no Brasil e tudo mais e conseguiu desbanir o console, porque na lei, pelo menos aqui do Brasil, né, se você compra algo e você tem esses benefícios a seu favor, né, que estão no seu direito, então você tem escolha de fazer o que você quiser com eles, né, de dar para outras pessoas, porque o direito é seu, então, sabe, você que é o dono desse direito, né, se algo foi dado para você, você faz o que você quiser com ela, né, tipo, ah, vou dar ou vou ficar com esse negócio aqui para mim, e a Sony voltou atrás. Quando esse tipo de coisa acontece, e eu acho isso bem triste, inclusive, porque eu gosto bastante do PlayStation, assim, né, e tals, só que eu vejo que tem muito vacilo e muita falta, às vezes, de comunicação e também de estruturação da parte da Sony. Inclusive na hora de formular os seus serviços ou até mesmo as ideias que ela tem com alguns jogos, porque ela tem uma ideia, ela apresenta essa ideia muito crua para o usuário, e quando acontece esse tipo de coisa assim, que nem mudança de serviço ou até mesmo problema com o jogo, ela meio que rebate isso logo de cara assim, sabe, sem dar uma resposta, sabe, anterior para o usuário. Então eu só acho bem, bem zoado assim, essa falta de comunicação, que é algo inclusive que a gente não vê com a Microsoft, né? A Microsoft inclusive, ela tem vários defeitos, mas nessa questão, pelo menos ela é mais comunicativa com os usuários dela, né?
Ela ainda dá seus tropeços, né? Lembra quando eles tentaram cortar a Gold, que eles fizeram aquele esquema... Eu lembro que eles aumentaram o preço, a Gold ficou praticamente o dobro do preço, só a Gold, né?
Isso.
E não ia afetar muita gente, mas... porque eles queriam que todo mundo assinasse o Game Pass. Nossa, mas também causou uma treta, eles voltaram atrás rapidinho, né, mãe?
Se fosse, acho que no caso da Sony, talvez ela não voltaria atrás, assim. Ou ela daria um desconto, que nem a gente aumentou de preço pra 100%, agora vai ser 75%, galera. Ó, que coisa boa, né? Que descontão.
A gente fez merda, a galera foi mal, que foi sensacional. Desculpa que vocês entenderam a gente errado. A Sony tá meio... é o que eu falei. Por isso que eu disse no começo que eu quero o Shawn Layden de volta. O Jim Ryan, ele é muito aquele... É aquele empresário, sabe?
Ele é aquele empresário, muito aquele empresário que vê só números e números e números e números. E eu entendo que a Sony colocou ele como CEO no PlayStation porque ele meio que fez um milagre lá no, na Europa, né? Que, pra quem não sabe... Na época ali do PlayStation 3, o Xbox, ele dominava a Europa. O Xbox 360, ele dominava a Europa. E quando tava até essa transição do PlayStation 3 pro PlayStation 4, o Jim Ryan, tipo, com todas as medidas que ele tomou na Europa, ele fez o PlayStation, sabe, ser um mega sucesso na Europa e meio que apagar o Xbox da Europa. Tanto que até mesmo o Reino Unido, que era considerado a casa do Xbox, deixou de ser a casa do Xbox para se tornar a casa do PlayStation. Por conta dessas ações do Jim Ryan. Então, assim, ele fez milagres, assim, na parte de lucros, né, pro PlayStation, e ele tem, tipo, ele tem milhares de defeitos, né, inclusive aqueles e-mails esquisitos dele de falando do gato e falando de aborto, de velho maluco dele, só que nessa parte empresarial, né, de vendedor e tudo mais, o cara é notável, né, pra Sony. Só que... ele não tem ali a conversa, assim, pelo que eu vejo, assim, ele não tem ali o papo pra trabalhar no negócio de jogos, entendeu? Pra fazer parte de uma divisão de jogos onde você tem que ser uma pessoa muito flexível. Como é o caso ali, por exemplo, do Phil Spencer, que ele também tem os defeitos dele. Mas essa parte de ser flexível e de compreender certas coisas, o Phil Spencer, ele acaba se destacando melhor, inclusive a galera passa a entender melhor o Phil Spencer por conta disso. Porque se tiver alguma merda, ele aparece lá e fala, galera, então deu merda, sabe, mas, pô, vamos tentar melhorar. E acho que eu não viria algo assim vindo do Jim Ryan, entendeu? Um posicionamento assim.
É porque é uma indústria criativa, né? É uma indústria artística, então você precisa... A personalidade importa, não é só o lado do negócio.
Uhum. É, exato.
E é isso aí, muito obrigado por acompanhar esse episódio do Trilogy Podcast até agora. Os recadinhos de sempre, como a gente, repetindo o que a gente falou no começo, não se esqueça de se você tá no Spotify, avaliar a gente, que ajuda bastante. Você também pode assinar no seu agregador de podcast favorito. Segue a gente nas redes sociais, @TrilogyPodcast_ no Twitter, @TrilogyGames também, Trilogy Games, lembrando que é a loja que faz tudo isso aqui acontecer. E siga a gente na Twitch, nós estamos voltando a fazer as lives, www.twitch.tv/trilogypodcast. Toda semana sai um episódio novo, geralmente na quinta-feira. Esse episódio pode estar saindo um pouquinho mais tarde, porque a gente teve alguns contratempos. Mas até lá, eu sou o Mango, @eusoumango no Twitter.
Bom, eu sou o Rafael, @RexxYZ0 no Twitter.
Eu sou o Fëanor, @Fëanor_RPG no Twitter.
E esse aqui foi o 69º episódio do Trilogy Podcast. Muito obrigado por assistir a gente. Tchau, tchau.
Falou.
path we lost. Am I raindrops in the flood? In this emptiness, in the storm. If I'm broken, if I'm torn.
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu @gmail.com.